Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, garotos e garotas, está começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Um salve para você de casa, pessoal do trabalho, a você aí do volante, obrigado pela carona. Vamos juntinhos aqui até às 19 horas com as informações, tá bom? A gente vai chamar agora o nosso queridíssimo Zé Maria, o presidente campeão, aí, né, para o nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. No Alô Social desta terça-feira, Tony, nós vamos abraçar aqui, né, o Amarailton Silva Jardim, né, professor de educação física, né, com especialização na área esportiva. Preparador físico bicampeão do futebol baiano da primeira divisão pelo Atlético de Alagoinhas. E essa fera da educação física é o atual preparador físico da seleção de Itajuípe, que está voando baixo na primeira fase do Intermunicipal 2022.
Muito bem, Zé Maria, 6:15.
Gabriela Esportiva.
A gente começa o programa de hoje falando do Brasileirão da Série A, né, Zé? No apagar das luzes aí, o Internacional venceu o Avaí na Ressacada e ganhou posições aí na tabela do Campeonato Brasileiro, hein, Zé Maria?
Bom, ontem tivemos, né, o complemento da 23ª rodada, uma partida isolada, fechando a rodada de número 23. E esse jogo aconteceu na Ressacada, né? Lá em Florianópolis. E o Avaí, jogando em casa, perdeu para o Internacional por 1-0. O Inter venceu com um gol de pênalti, né, no final do jogo, né, marcado aí pelo Edmilson, né, que aproveitou bem. Esse início, agora teremos o início da rodada de número 24, só neste final de semana, viu, Tony Café? Teremos, portanto, serão 10 jogos da rodada de número 24 do Brasileirão. 4 partidas acontecem no sábado, 4 partidas acontecem também no domingo e 2 jogos serão fechados na segunda-feira. Vamos à rodada de número 24, Goiás e Atlético, jogo do sábado às 16h30. Também no sábado teremos Coritiba enfrentando o time do Avaí. No sábado à noite, 19 horas, Fluminense e Palmeiras, né? Um clássico importantíssimo, porque é o Fluminense lutando aí, né, para vencer o Palmeiras, né? Palmeiras que segue isolado nessa liderança. Se o Palmeiras vencer, na minha opinião, viu, Tony, eu não teria dúvida nenhuma em cravar já o Palmeiras, caso o Palmeiras vença o Fluminense no duelo do Maracanã, no sábado, como virtual candidato, campeão, melhor dizendo, virtual campeão desse Campeonato Brasileirão da Série A. Também no sábado, às 21 horas, teremos Ceará e Atlético Paranaense. Aí no domingo, serão mais 4 jogos no domingo. Domingo às 4 da tarde, São Paulo e Fortaleza, né? Também no domingo, 4 da tarde, teremos América Mineiro e Atlético, né? E também no jogo das 18 horas, teremos mais um clássico, né? Botafogo e Flamengo. Também às 18 horas, Cuiabá e Santos. São jogos que vão acontecer no domingo, na segunda-feira. 2 partidas finalizando essa 24ª rodada do futebol da Série A, com Internacional e Juventude jogando às 8 da noite, né? E também na segunda, Corinthians enfrentando o time do Bragantino às 21h30. Palmeiras líder tranquilo, voando nessa Série A com 49 pontos. O Fluminense é o segundo com 41. Por isso, ressalvo aqui a importância desse jogo de sábado entre Fluminense e Palmeiras, né? Duelo do líder contra o vice-líder. Se o Fluminense ganhar, entendeu? O Fluminense dá um salto, né? Iria para 44 pontos, reduzindo, portanto, em 5 a atual vantagem do Palmeiras, que é de 8 pontos do primeiro para o segundo colocado. O Flamengo vem na terceira posição com 40. E na quarta posição, o time do Corinthians com 39 pontos. O Internacional, com a vitória de ontem na Ressacada, ocupa a quinta posição. Foi a mudança que aconteceu na parte de cima da tabela. É o Inter agora com 39, mesma pontuação do quarto, o time do Corinthians com 39 pontos. O Atlético Paranaense é o sexto com 38, o Atlético Mineiro é o sétimo, né, com 35 pontos. Na oitava posição do futebol da Série A, a gente tem o Santos com 33 pontos. O América Mineiro é o nono colocado com 31 e o Bragantino é o décimo com 31 pontos. Essa é a realidade dos 10 primeiros colocados do Brasileirão da Série A. Na zona do rebaixamento, Avaí em 17º lugar com 23, o Curitiba na 18ª posição com 22, na 19ª posição tem um Atlético Goianiense também com 22 pontos e o Juventude é o lanterna dessa Série A, na 20ª posição com 17. A gente já percebe, né, um Juventude já sinalizando aí como um dos clubes, né, rebaixados para a Série B do futebol da temporada 2023.
Muito bem, é 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, vamos falar de Intermunicipal, né? E a seleção de Itajuípe segue aí 100% de aproveitamento no campeonato ainda esse ano, né? Nesta quarta-feira, né? Quarta-feira, a última quarta-feira, o selecionado aí venceu Itabuna por 2-0 fora de casa pela quarta rodada, não é isso, Zé Maria? Vamos falar de Intermunicipal.
A seleção de Itajuípe ainda permanece de folga, né? A reapresentação da seleção verde e branca está marcada para esta quarta-feira, né? Com o técnico e a sua comissão técnica, né? Com Marcos Barbosa, que é o treinador, Everaldo Júnior, o auxiliar técnico, né? O Amarailton Jardim, o preparador físico, e o Fernando Wagner, o Ferro, né? Que a gente conhece já há muito tempo, né? Ferro é um dos melhores preparadores físicos, né? E a gente tem testemunhado o trabalho desse rapaz fazendo parte dessa comissão de Itajuípe, que ainda tem Álvaro de Matos como analista de desempenho. Claro que por trás de uma comissão técnica com essa qualidade, tem um supervisor também muito especial, um dos melhores, se não o melhor, do sul da Bahia. Estamos falando de Gilmar Fontes, né? O Gilmar Guerreiro, que também faz parte dessa comissão técnica de Itajuípe. Itajuípe vai terminar essa no próximo domingo, vai finalizar essa primeira fase do campeonato intermunicipal. Uma competição marcada por fortes rivalidades, né, entre determinadas cidades. A competição, ocasionalmente, revela bons futebolistas, né, a exemplo de Júnior Nagata, de Liedson, de Edilson Capetinha, do Charles Fabian e de Bobô. Quem não lembra de Bobô, né, revelado nos anos 80 pela seleção de Senhor do Bonfim. Então, teremos domingo a finalização dessa sexta rodada dessa primeira fase, né? A seleção de Itajuípe já tem 15 pontos, já está classificada. Claro que o objetivo é outro, né? É vencer os 6 jogos, né, para terminar a competição com 100% de aproveitamento, né? Não é brincadeira, não. Você jogar 6 partidas, vencer as 6, por isso que domingo há uma expectativa muito grande com relação a esse duelo que vai acontecer no grupo 12, né? na última rodada da primeira fase, quando teremos no estádio Ferreirão, aqui pertinho em Uruçuca, o jogo entre Itajuí e Uruçuca. E no estádio Primaverão, esse grupo 12 vai ter o duelo aí da seleção de Itapetinga e seleção de Itabuna. Itapetinga também já classificada. Claro que briga aí para chegar pelo menos na segunda posição, né, a seleção lá jogando no Primaverão, uma seleção também bicampeã. A maior competição do futebol não profissional do Brasil já atingiu o número de 130 jogos só este ano, né? É impressionante, né? Nós estamos a uma rodada do fim da primeira fase, 31 seleções já confirmaram vagas antecipadas na segunda fase do campeonato. A seleção com melhor campanha é Itajuípe, é a única que venceu todos os 5 jogos, né? As defesas menos vazadas, nós temos 2 seleções aqui do sul da Bahia e mais a seleção de Simões Filho. As outras 2 melhores defesas desse intermunicipal deste ano é Ipiaú e Itajuípe também, que ainda não foram vazadas, não tomaram sequer um gol no intermunicipal deste ano. 54 seleções estão na disputa. 40 vão se classificar, são 40 seleções que vão passar para a segunda fase. E a gente lembra que desses 130 jogos que já aconteceram, Tony, tivemos 64 vitórias das seleções que tiveram mando de campo, né? 34 venceram como visitantes no intermunicipal e tivemos 32 empates dentre os 130 jogos que já aconteceram. Sabe quantos gols já aconteceram este ano, Tony? Exatamente 300 gols, né? 300 gols já aconteceram no campeonato intermunicipal. No próximo domingo, a gente fecha essa primeira fase. Aí vamos conhecer as 40 melhores seleções, né? E os 20 confrontos da segunda fase do campeonato, com jogos aí de sistema mata-mata, com ida e volta, né? Serão 20 grupos com 2 seleções em cada um. Jogo de ida, jogo de volta também, e portanto, quem se classificar passa para a terceira fase da competição. Claro que há uma expectativa enorme, sobretudo pelos 100% de aproveitamento da seleção de Itajuípe. Dentre 54, nesse momento é a única, né, que venceu todos os 5 jogos e, portanto, na minha opinião, apesar de jogar dentro de casa, Uruçuca vai ter um páreo muito difícil aí, vai tentar, entendeu, impedir mais uma vitória da Verde Branca, que está embalada nesse campeonato intermunicipal, fazendo uma competição com uma intensidade muito grande. Parabéns aí para todos, né, da família da seleção de Itajuípe, porque dentro de campo os números não mentem, né? É uma seleção fazendo uma campanha digna dos elogios da Bahia Esportiva e sinalizando aí que veio para brigar pela conquista do tricampeonato do Intermunicipal deste ano.
Muito bem, Zé Maria, 6h27, vamos às informações do Brasileirão Série B.
Gabriela Esportiva.
6h27, 26ª rodada do Brasileirão Série B. Daqui a pouquinho, logo mais às 21h30, tem Sport Recife Chapecoense abrindo a rodada 26, não é isso mesmo, Zé Maria?
Teremos esta noite, viu, Tony, início da rodada de número 26 do Campeonato Brasileiro da Série B, da segunda divisão. Hoje, portanto, 21h30, uma partida isolada entre o Sport do Recife, enfrentando a equipe, Sport do Recife enfrentando a equipe da Chapecoense, né? O Sport que está ali, Tony, na 8ª posição com 34 pontos, né? Vencendo o Sport, chegaria aí a 37, ocuparia a 5ª posição, que no momento pertence ao time do Tombense, né, na Série B. Então, Sport e Chapecoense é o jogo de hoje. Amanhã, quarta-feira, não teremos jogo nenhum pelo campeonato da Série B, né? A Série B só volta na quinta-feira, aí teremos na quinta mais duas partidas, né? 19 horas, Vila Nova e Sampaio Correia, e também na quinta-feira, às 21h30, teremos Novo Horizontino e Ponte Preta. Na sexta-feira, o futebol da Série B continua, né? Com mais três duelos, né? Na sexta-feira, 19 horas, teremos Brusque e Londrina, 19 horas teremos Grêmio e Ituano, e às 21h30 teremos o Cruzeiro, o atual líder Cruzeiro, recebendo o Náutico em jogo programado para o Mineirão. No sábado, Tony, mais três duelos acontecem pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, né? Sábado, 11 da manhã, o Guarani recebe o Tombense, né? Jogo das 11 da manhã, da grade aí, das 11 da manhã no sábado. Sábado, às 4 da tarde, teremos CRB enfrentando o time do Criciúma. E no sábado, às 19 horas, o Operário enfrentando o CSA. Domingo, às 16 horas, né? Bahia e Vasco, né? Duelo aí do primeiro colocado, o time do, perdão, do Bahia, que é o segundo colocado, com o Vasco, que é o quarto colocado. Duelo do segundo com o quarto colocado. Bahia e Vasco da Gama, né? Vamos ver aí, o Bahia com 44 pontos, mesma pontuação do Grêmio, também 44, que é o terceiro, e o Vasco ali na quarta posição com 42 pontos, né? Na quinta tem o Tombense com 36, que pode ser ultrapassado se o Sport do Recife vencer a Chapecoense esta noite lá no Recife. E na sexta posição tem o Londrina com 35, o CRB é o sétimo com 35, o Sport do Recife é o oitavo, são os oito melhores colocados. Claro que a maior expectativa é desse jogo de domingo, porque certamente teremos um Bahia e Vasco com Fonte Nova cheia, né? Previsão aí de estádio lotado no domingo, né? Com a presença da torcida do Bahia, que tem sido o diferencial nessa Série B. Quando joga como mandante, o comportamento do time do Bahia é muito diferente quando ele se desloca para fazer seus jogos como visitante. Então a gente destaca aqui que a torcida do Bahia tem feito toda a diferença nessa temporada desse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. É um campeonato em que as quatro grandes equipes, né, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, né, se colocam, se distanciaram dos demais, né? E a gente vê, dentre as equipes pequenas, equipes medianas, né, Tombense alternando com Londrina, com o Sport do Recife, quer dizer, enfim, é um campeonato, parece que, em que as quatro melhores equipes, né, estão sempre ali posicionado no G4, né, da Série B. Claro que Bahia e Vasco encontram dificuldades quando jogam fora de casa, quando jogam como visitante. Então, entendo, baseado nesse comportamento, nesta competição deste ano, eu diria que o Bahia tem tudo, até para superar o Vasco no próximo domingo, porque diante da sua torcida é um time que tem uma iniciativa de jogo, né? Um time que busca o jogo, diferente dos jogos quando faz fora de casa. É um Bahia que, às vezes, a gente percebe, é um Bahia muito mais preocupado com o seu sistema defensivo, um time recuado, sem força de ataque, jogando na Fonte Nova. A história é diferente. Portanto, a gente espera que Bahia e Vasco, né, possam realizar no domingo, às 4 da tarde, né, o grande clássico dessa 26ª rodada desse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, Café.
Muito bem, Zé Maria, a gente vai faturar, voltamos daqui a pouco, 6h33.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h41, Zé Maria, vamos às informações da Série C e o Vitorinha, hein, Zé? O Vitorinha segue firme aí na Série C do Brasileirão 2022. É com você, Zé Maria.
Segundo o melhor visitante da Série C, o Vitória não perde, Tony Café, fora de casa, há 4 meses, né? O rubro-negro visita o time do Figueirense neste domingo, às 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Em alta, fora de casa, o Vitória não conta apenas com 4 meses de invencibilidade. Longe de Salvador, representado por 3 vitórias e 4 empates em 7 partidas da terceirona. O time baiano também tem o segundo melhor aproveitamento como visitante da competição, 48% aí é o aproveitamento do Vitória, atrás somente do Aparecidense, que conquistou 50% e teve o melhor aproveitamento como equipe visitante nesse Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Depois de estrear no Grupo C, com triunfo sobre o Paysandu por 1-0, o time baiano permanecerá entre os 2 primeiros colocados se pelo menos empatar a partida em Santa Catarina. Então, um empate não é um resultado ruim, Tony Café, jogando fora de casa no próximo domingo. Vale lembrar que, em busca da vaga, na segundona, o Vitória tem que figurar no G2, após jogos de ida e volta contra Paysandu, Figueirense e ABC. Né? Seriam 6 rodadas, né, no total. Já aconteceu a primeira rodada, portanto, no domingo não seria um resultado ruim, né? Se o time do Vitória, entendeu, empatar o jogo lá com o Figueirense no Orlando Scarpelli. A CBF, Tony, mudou o horário do jogo Vitória e ABC, né, previsto anteriormente, né, para as 19 horas. O horário agora será às 17 horas do terceiro duelo, né, desses jogos do Campeonato Brasileiro da terceira divisão. E a gente está aí nessa expectativa, torcer pelo bom momento, né, esse bom momento ter sequência. Porque com o João Bursi, né, o time rubro-negro cresceu a intensidade. O técnico João Bursi está invicto aí no Vitória, né, um aproveitamento excelente, né, com 9 jogos ele tem já realizado, só foram 6 vitórias e 3 empates. Né? E claro que na quinta-feira existe aquela expectativa com relação ao julgamento do Eduardo. Né? Eduardo que só vem atuando graças a um efeito suspensivo. Ele será julgado, entendeu, na próxima quinta-feira. Coincidentemente, esse julgamento vai acontecer em Salvador, né, no auditório do Hotel Ibis. Né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF costuma realizar sessões itinerantes pelo Brasil. E coincidiu aí que na quinta-feira esse julgamento vai acontecer em Salvador. Claro que Eduardo é uma peça muito importante, cria da base do Vitória, né? É um meia muito diferenciado e a gente entende, né, que futebol é muito momento e o momento do Vitória é um momento muito diferente do início desse Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Então é torcer para que o time baiano domingo consiga pelo menos um empate, já seria um grande resultado lá no Orlando Scarpelli. E se o Vitória vencer o jogo, melhor ainda. Então vamos ficar na torcida e esperar que o time baiano mantenha, né, essa qualidade do futebol do momento, depois que o João Bursi assumiu um Vitória, entendeu, com muita intensidade na terceira divisão.
Muito bem, Zé Maria, 6h45.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h45, Zé Maria, a Federação Baiana de Futebol, né, fez homenagem aí ao atleta Edmundo Marinho Souza Filho, Zé.
A Federação Baiana de Futebol, Tony, fará uma homenagem na rodada de domingo, na sexta rodada do Campeonato Intermunicipal, ao ex-presidente, né, da Liga Ilhéense de Futebol, Oswaldo Bispo da Silva, mais conhecido como Maninho, né, que foi sepultado esta tarde aqui na nossa cidade. A nota desta homenagem já está inserida, né, no site da FBF, e nós vamos registrar aqui no programa. Abre aspas, né? Consternada com o falecimento do senhor Oswaldo Bispo da Silva, mais conhecido como Maninho, ex-presidente da Liga Ilhéense de Futebol, a diretoria desta entidade se solidariza neste momento de dor e tristeza com seus familiares e amigos. Em virtude deste sentimento, o presidente da Federação Baiana de Futebol determina que nos jogos da sexta rodada do Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal, a serem realizados em 28 de agosto de 2022, seja obedecido o minuto de silêncio em homenagem póstuma. Por fim, enviamos os nossos votos de apreço e elevado respeito, Ricardo de Lima, presidente da Federação Baiana de Futebol, fecha aspas, está aí, portanto, a nota oficial da FBF, uma homenagem muito justa, viu, Tony? Porque Maninho, né, prestou relevantes serviços prestados ao esporte de Ilhéus, né? Foi oficial de justiça, né? E, sobretudo, um desportista nato. Durante muitos mandatos, né, exerceu a presidência do Vitória Esporte Clube, como também exerceu mandatos na presidência da Liga Ilhéense de Futebol. E o sentimento, nesse momento, é um sentimento de respeito por essa homenagem, né? Porque estamos aí prestando uma homenagem a Oswaldo Bispo da Silva, né? Mais conhecido como Seu Maninho, né? Que prestou serviços relevantes ao futebol amador de Ilhéus.
6h48.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h49, Zé Maria, tem uma última informação a respeito do Intermunicipal que acaba de chegar, Zé? Por favor, pode ficar à vontade.
Tony, estou voltando para abordar de novo o Campeonato Intermunicipal. A notícia está chegando pelo WhatsApp, é uma notícia nesse final de tarde desta terça-feira, e a informação, Tony, é que houve mudanças na comissão técnica da seleção de Uruçuca, né? Uruçuca, que fez um investimento forte, né, para o Campeonato Intermunicipal deste ano. A seleção contratou, trouxe jogadores de fora, contratou muita gente, trouxe o Marcelo Muritiba, um dos atacantes, um dos principais atacantes, né, do Intermunicipal da Bahia, trouxe o Rian de Cachoeira, contratou o Vando de Porto Seguro, trouxe também o Tino, né, baiano, de Itamaraju. Quer dizer, houve um investimento diferente na seleção de Uruçuca, mas dentro de campo os resultados foram ruins, né? O time não deu liga, a realidade é essa. E além disso, alguns episódios foram acontecendo, desde o jogo contra a seleção de Itapetinga, quando uma escalação mal equivocada acabou proporcionando a derrota do time de Uruçuca dentro de casa. E no último jogo, jogando contra Itabuna lá em São José da Vitória, né, o time teve um comportamento horroroso, né? Mesmo com 11 contra 10, porque um atleta de Itabuna foi expulso, o time não se encontrava, né? O time, e a torcida chiou. E a torcida protestou, né? E claro que os protestos tiveram direção do Antônio Carlos Almeida Castro, que era o treinador Buba da seleção de Uruçuca. E o Buba não gostou. E houve um princípio, né, de desentendimento entre Buba e torcedores. Ele teve que ser contido pela comissão técnica, né, por auxiliares ali da seleção de Uruçuca. Enfim, acabou se criando uma situação insuportável, né, para a permanência do Buba como treinador da seleção de Uruçuca. E hoje, né, a Liga de Uruçuca, claro, certamente depois de conversar aí com o prefeito Moacir, né, chegaram a um bom senso, né, de que não havia mais ambiente, né, porque nesse período, né, do jogo de Itapetinga até o jogo de Itabuna, houve desentendimentos também com o grupo dentro da casa do atleta, enfim, um extracampo, entendeu? Inaceitável, né, para uma equipe que fez um investimento forte para brigar pelo título do campeonato intermunicipal. E hoje à tarde chegaram a uma situação, um bom senso, né? E o Antônio Carlos Almeida Costa, né, o Buba, foi demitido, né, do comando técnico da seleção de Uruçuca. E junto com o Buba saíram também três jogadores: o Caio, que é zagueiro, o Bruno Maceió, que é lateral, também foi mandado embora, e o Rian, né, que é atacante de lado. Esses três atletas foram também afastados da seleção de Uruçuca. Então é Uruçuca, entendeu, que toma aí uma postura diferente, muda o treinador. Novo treinador agora, conhece muito de futebol, porque é Gil Baiano, né, um atleta referência no futebol profissional. E eu até não entendi, porque quando analisei nas pré-temporadas, né, antes do início da competição, e não entendi porque o Uruçuca fazia um investimento forte, né, e colocava a seleção nas mãos de um treinador que não tem experiência, né, de um campeonato intermunicipal. O Buba tem um trabalho excelente, mas com escolinhas de futebol, né, na revelação de valores, né, muito diferente para quem vai dirigir uma seleção, né, com jogadores, né, experientes demais, né, entendeu? Então eu não entendi, ainda mais sabendo que em Uruçuca a gente tinha, além do próprio Gil Baiano, né, tem um outro treinador lá, muito competente, que é o Braúna, né, que foi um grande atleta profissional e que já tem também experiência, né, do campeonato intermunicipal, tanto como atleta, tanto também como treinador. Então, essa é a notícia: o Buba caiu da seleção de Uruçuca, Gil Baiano é o novo treinador. Então vamos ver como vai se comportar esse time de Uruçuca, que tem no seu elenco jogadores como Robinho, né, como o B, que é um grande lateral, gostei muito, esse menino está aparecendo bem nesse início de campeonato intermunicipal. Conheço os dois zagueiros, né, Alain e Alisson, né, e tem o Chitão Alassi, outro jogador que chegou também e deixou uma boa impressão ali na lateral esquerda. Tem Piula no meio campo com Cremilton, tem no seu elenco o Tino Baiano, né, que jogou pela seleção de Itamaraju, tem o Vando. Esse meio atacante precisa se recuperar, porque o Vando, entendeu, ainda não fez a sua estreia nesta competição, mas é um meio atacante diferenciado, revelado aí pela seleção de Porto Seguro. E no ataque todo mundo conhece, né, Marcelo Muritiba, né, jogador referência da artilharia do campeonato intermunicipal. Então vamos esperar um time diferente, porque o Gil Baiano conhece muito, né, assumiu, né, agora a casa se tranquilizou, porque, né, a própria torcida, né, chegou, entendeu, a uma situação, eu diria, insuportável, né, no relacionamento torcida e treinador. Isso já não existia, tanto que houve aquele episódio lá em São José da Vitória, no jogo contra Itabuna, né, que o Buba só não partiu para agressão física com os torcedores porque foi contido pelas pelos próprios companheiros de comissão técnica. Antônio Carlos Almeida Castro Costa não é mais o treinador de Uruçuca, o nosso Buba, entendeu? E a realidade é que Gil Baiano assume nesta terça-feira e Gil vai ter aí a tarefa de levar o Uruçuca. O Uruçuca já está classificado, porque um grupo de quatro, né, classificam três. E a seleção de Itabuna já está virtualmente eliminada da competição. Mas pelo menos brigar para que o Uruçuca seja a segunda melhor nesse grupo. Tem um jogo muito difícil domingo. Uruçuca e Itajuípe vai enfrentar, Tony Café, o selecionado verde branco, que tem 100% de aproveitamento neste campeonato baiano de futebol do Intermunicipal.
Muito bem, Zé Maria, 6h56.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, parece que ouviu Gabriela Esportiva, viu? Pelo menos um ano, no início do ano, porque a gente discutia aqui a questão do racismo, né, no futebol, e nós falávamos que deveria sim o time, o jogador, né, que fosse flagrado cometendo racismo, o time deveria perder a pontuação. A gente discutiu isso há um tempo atrás. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai propor isso para 2023, viu? A aplicação de punições esportivas contra times cujos torcedores demonstrem aí comportamentos racistas. O Edinaldo vai levar a ideia ao Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro, tá? Está se formada pelos clubes participantes da competição do ano que vem. Foi o Conselho Técnico, por exemplo, que vetou a venda aí de mando de campos e que primeiro aprovou aí em 2021 e depois derrubou em 2022 o limite para a troca de técnicos. Então, a perda de pontos pode se tornar uma realidade aí, né, caso algum jogador, algum atleta de times aí venha cometer, vou chamar de delito, esse delito, e aí sim o time pode perder pontos. Mas isso ainda vai ser discutido com os dirigentes dos clubes e a CBF, e essa proposta é para 2023, Zé Maria. Vamos falar de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, né? Semifinal. Fluminense e Corinthians amanhã às 19h30, e tem também amanhã Flamengo e São Paulo às 21h30. Dois grandes jogos aí, né, Zé?
Nesta quarta-feira, amanhã, portanto, Tony Café, teremos uma quarta nobre, né? Nossa, semana iluminada com semifinais, primeiros jogos de ida da Copa do Brasil. A gente lembra, né, Tony, que quem passar nessas semifinais, né, naturalmente vai garantir presença na grande decisão, na grande final da Copa do Brasil deste ano. Amanhã, portanto, 19h30, teremos Fluminense e Corinthians, né, duelo que vai acontecer no Maracanã, e às 21h30 teremos um outro jogo de gigantes, né, o São Paulo com a sua equipe titular enfrentando o Flamengo, também com seu elenco principal, né, o malvadão aí do Dorival Júnior. Então eu diria, Tony Café, que são as quatro melhores equipes, né, nessas semifinais da Copa do Brasil. Dois clubes do Rio, Flamengo e Fluminense, dois clubes de São Paulo, né, São Paulo e Corinthians. Nesse duelo, duas equipes vão se classificar, é mata-mata, né, e duas equipes vão se classificar, jogos de ida e jogos de volta, né, pra gente conhecer os dois finalistas para a grande decisão da Copa do Brasil. No programa de amanhã a gente traz os elencos, Tony, e vão estar no campo de jogo, nesse duelo de gigantes, porque são quatro equipes, né, quatro grandes equipes, né, do futebol do Brasil, né, dos dois melhores clubes do futebol do Rio, né, o Flamengo e Fluminense, são dois clubes que realmente estão fazendo uma competição em nível muito alto, né? O Flamengo brigando aí em três frentes, né? Com possibilidades, inclusive, de chegar a essa final da Copa do Brasil, brigando também na Libertadores e lutando, né, na Copa, no Campeonato Brasileirão. E o São Paulo e Corinthians, né? O Corinthians tem feito é um campeonato brasileiro com intensidade. Eu diria que o Corinthians, a gente está sempre, há muitas rodadas, né? O Corinthians está posicionado ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Não é por acaso, né, que o time do Corinthians chega a essas semifinais da Copa do Brasil com o primeiro duelo, marcado para esses dois jogos amanhã, portanto, jogo primeiro, o jogo do Rio, né, que acontece às 7:30 da noite com Fluminense e Corinthians no Maracanã, e às 9:30 tem São Paulo e Flamengo no Morumbi.
7:01,
Gabriela Esportiva.
Muito bem, presidente campeão, o programa de hoje vai ficando por aqui, pode fazer aí suas considerações finais, fica à vontade.
Nas considerações finais, né, do programa de hoje, meu querido Tony Café, a gente deseja aí uma noite de muita paz, né, aqui na cidade de Ilhéus, na região, onde o sinal da Rádio Gabriela FM alcança, né. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta aqui com a sequência do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Gabriela Esportiva de volta amanhã. Obrigado a você de casa, você do trabalho, você que está nos ouvindo. Muito obrigado pela sintonia.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.